Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Informação, debate, um espaço aberto para os torcedores e para o esporte. Agora, na tua Rádio Fátima, Bola Cruzada.
Muito boa tarde, são 12 horas com 4 minutos, agora em Vacaria, 25 graus de temperatura, na tarde deste 14 de dezembro de 2019, estamos com 25 graus de temperatura neste momento aqui na Avenida Moreira Paz. Estamos começando a edição do Bola Cruzada, a partir de agora aqui pela tua Rádio Fátima 90.5. As competições praticamente se encerraram já nesse ano de 2019. Nós temos neste fim de semana o kart aqui em Vacaria, está sendo realizada hoje e também amanhã, durante todo o dia, principalmente amanhã, no Kartódromo Municipal de Vacaria, uma etapa do Campeonato Citadino de kart, portanto. É uma das atrações para quem gosta da velocidade do esporte lá no Kartódromo Municipal de Vacaria, então, hoje e amanhã. Bom, nós estamos começando a edição do Bola Cruzada, o antepenúltimo programa deste ano de 2019. Nós ainda temos pela frente o balanço do ano, né? Vamos fazer uma retrospectiva dos principais eventos esportivos aqui em Vacaria e já os preparativos do Glória também, que deve anunciar já na semana que vem os primeiros atletas. Um grupo que já está praticamente com 12 a 13 contratados, e o anúncio oficial desses atletas, os nomes serão conhecidos na semana que vem. Bom, vamos falar no programa de hoje, nessa edição do Bola Cruzada, dos 15 anos da Escola de Futebol de Prima. Poucas vezes, né, raramente, uma organização desta natureza, uma escolinha de futebol, consegue chegar com esta idade, chegar aos seus 15 anos de trajetória. Por isso estão aqui os seus fundadores e atuais também sócios, o professor Marcos Henrique Alves, o professor Diogo Lisboa e o professor Marcos Vinícius Pesce, que vão falar um pouco desta história, né, de toda essa trajetória dos 15 anos, os personagens que fizeram parte nesse período, as competições que participam, como é o método de trabalho hoje da Adprima e toda essa história que é, sem dúvida nenhuma, muito importante de compartilharmos com os nossos ouvintes. Professor Marcos Henrique Alves, prazer tê-lo aqui conosco no programa. Como vai? Tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem, Adair? Boa tarde aos meus companheiros aqui, boa tarde a todos os pais, a comunidade e todos que fizeram parte também da família Adprima. É sempre um prazer vir aqui poder conversar contigo e fazer essa retrospectiva, assim, né? Falar um pouco da nossa história, assim, que é muito prazeroso pra gente.
Bom, nós estamos ao vivo hoje com Bola Cruzada, normalmente não é ao vivo, então você pode participar conosco ao vivo aqui pelo WhatsApp 999934202. Estamos ao vivo também na página da escola no Facebook, né? Na Escola de Prima Oficial lá, tem a nossa página no Facebook, estamos inclusive ao vivo lá e você pode também por lá interagir e participar conosco. Professor Diogo, prazer tê-lo aqui conosco também, como é que está? Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Adoir. Boa tarde aos meus colegas aqui, o Negão e o Marquinhos. Boa tarde a todos os ouvintes. É um enorme prazer a gente vir falar aqui de uma história tão grandiosa que a gente tem pela Adprima. O amor que a gente tem pelo nosso trabalho, e que é mais que isso, é uma amizade que a gente construiu ao longo dos anos. Eu não comecei no início, mas estou quase praticamente desde o início da fundação da escolinha. Então, agradecer ao espaço para nós falar um pouco da nossa escola. Muito obrigado.
Bom, o professor tem uma história interessante, o jogo, que ele foi atleta também da escolinha, né? E depois se transformou em professor. Bom, professor Marcos Vinícius, o Negão, né? Os atletas, os alunos lá vão conhecer mais como o Negão. Tudo bem, professor? Boa tarde.
Tudo bem, Adoeiro. Boa tarde, meus companheiros aí, os ouvintes, pais, familiares. Então, primeiramente, queria agradecer aí o convite da nossa equipe para demonstrar e contar a história da nossa trajetória, enfim. Falando também que me sinto feliz e honrado em estar falando a respeito do nosso trabalho, que é um trabalho que a gente se dedica ao máximo aí, e com o maior prazer tentando, né, fazer com que o esporte em si seja transmitido também para para a vida também dos atletas, não só na maneira do futebol, mas também para a vida deles todos.
Sem dúvida nenhuma. Bom, professor Marcos, e como que iniciou isso? É importante destacar assim, que a Fundação Desde Prima é de setembro, né? É em setembro, não é agora os 15 anos, mas depois a gente vai falar, a festa dos 15 anos vai ser agora, no meio da semana, na quinta, até porque é o encerramento da temporada também. 1º de setembro a data da fundação oficial, né, da equipe da escola. Como é que iniciou isso? Quando foi?
Na verdade, em setembro de 2004, que ela fizemos uma... nós tínhamos uma sociedade com outros colegas aí, e era MBR. E aí, nesse período, nós fizemos essa separação dessa sociedade e acabou... Eu fundei, né, a De Prima em setembro de 2004. Então, desde lá, tivemos algumas parcerias com o próprio Glória, que nós trabalhamos lá um período, com a União Operária, com o Cristal, locando espaço lá também. Então, sempre se dedicamos muito para que essa marca hoje De Prima tivesse essa dimensão que tem hoje aí, né, e atender todos esses atletas que já passaram pela gente. Então, a gente fica muito feliz, dá para ver o encantamento assim, olhando assim para a gente que toca aí o dia a dia. O nosso prazer é enorme em poder proporcionar isso para a gente, primeiramente, para os atletas, familiares e para todas as pessoas que convivem, né? Então, são várias coisas aí que nos motivam, quando um atleta nos fala que sente saudade desse tempo, desse período, isso nos motiva cada vez mais. Eu poder hoje entender isso e poder proporcionar isso para a minha família, de compartilhar esses momentos que a gente vive, né, de formação e pensamento coletivo em equipe, para minha filha, que não participa diretamente das atividades, mas, enfim, ela faz o balé, ela faz outras atividades que acaba integrando também esses valores que a gente vai adquirindo aqui, né, de coletividade, de perseverança, de integração. Outra coisa que me motiva é poder proporcionar para o meu filho toda essa estrutura, e ele vai poder passar por todas as categorias também e proporcionar esse ambiente para ele. Os meninos, os guri aqui, que, né, o Diogo teve um período rapidamente como atleta, porque também não sou tão velho assim, né? O Negão... E nós construir essa história bonita e poder se dedicar desse amor que nós temos pelo trabalho, pela... Então foi isso, um surgimento principalmente, a gente não pensando nunca em fazer as coisas mostrando para os outros, mas sim fazer as coisas que teriam que ser feitas, né? Essa é a nossa missão, formar e passar as pessoas pela gente e elas serem diferentes, né? Como o Negão falou, na vida ou no futebol, nós somos muito viciados. Nós somos muito viciados no futebol, nós somos muito viciados na formação, na preparação técnica, tática. A gente estuda bastante, a gente se entrega, a gente se dedica e a gente fica feliz de poder colher todos esses frutos assim, e ver que as pessoas, o encantamento das pessoas assim, de ter feito parte da nossa história, de querer voltar, de sentir saudade e de poder... Então a gente... É isso, De Prima é isso. A gente...
Mas começou só contigo ou quem era mais os profissionais que estavam também junto?
Na verdade, quando eu acabei, no período da faculdade mesmo, né, a gente já tinha fundado a MBR lá no mercado público, no ginásio ali de grama sintética. E aí, em 2004, nós decidi, aí tocamos abrir lá no Jardim América mesmo, poucos alunos.
Foi no Jardim América, a primeira casa.
Exato, ficamos 7, 8 anos no Jardim América e agora vai fazer também 7, 8 anos agora, não me lembro precisamente, aqui no Vênito, né?
Sim.
Então... E essa história foi assim criada porque sempre quis, sonhava assim em trabalhar com futebol, né? O sonho de todo mundo, de querer ser atleta e tal. E fui embora cedo, com 14 anos, para Porto Alegre, tentar jogar futebol lá, enfim. E acabei já trabalhando numa escolinha lá que meu primo tinha, ele já estudava educação física, eu já ajudava ele a estudar, então isso me encantava muito, eu gostava muito mesmo, e esse meio me proporcionou e eu querer, né, então hoje eu me sinto honrado mesmo de poder seguir e trabalhar com o futebol, que é uma ferramenta, né, o esporte coletivo em si é uma ferramenta de aprendizado muito grandiosa, e a gente está conseguindo... com os nossos objetivos claros de formação, que é um processo todo. Então, esse é o nosso caminho, essa é a nossa missão, e o que nos motiva é isso, cada vez seguir, porque temos combustível para tudo isso.
Bom, jogo, você entrou como atleta. O Marcos falou que foi um período muito curto, né? Foi quanto tempo?
Eu acho que como atleta, eu acredito que foi acho que um ano que eu...
É, acho que mais ou menos isso.
Uns treinos, assim, não era diretamente aluno mesmo da escolinha, a gente fez uma parceria, arrumou alguns de uma idade que a gente foi também jogar um torneio lá em Porto Alegre, a Copa Paquetá.
Isso,
Paquetá, né?
É Copa HD, eu acho.
HD, Copa HD.
Poxa, faz muito tempo isso, né?
Já tá dando problema no HD da memória.
É, daí em 2007 eu comecei a trabalhar. A escolinha faz em 12 anos.
Sim, escolinha tem 15, tu tem 12 então de escolinha.
Eu tenho 12.
Muito bem. E você, professor Negão, qual que é o seu ingresso na escolinha, que foi como?
Então, na verdade, eu também tive o prazer de fazer algumas aulas, né? De início, o Marcos tocava sozinho em escola lá, eu tive esse prazer de fazer algumas aulas. E foi quando eu ingressei na faculdade também, aí tive o convite do Marcos para participar e ajudar ele nas aulas. E agora foi de 2005, 2006, eu acho que eu ingressei, né?
Isso.
E aí
hoje tivemos outros projetos paralelos e fomos trabalhando e, enfim, hoje nós somos sócios, né? Uhum. Amigos, irmãos, né? Parceiros, camarada e pensamos a mesma forma, temos o mesmo objetivo, que é se dedicar integralmente aos alunos e fazer eles crescer, e por isso que, né? Tem dado certo, vai dar certo e a gente tem uma afinidade, assim, uma parceria, um respeito. E eu me sinto mais que feliz, assim, por poder compartilhar, assim, esses momentos, porque são momentos mágicos, assim, que a gente vive, assim, de competir. É o processo todo, né? Isso que nos deixa feliz e encantado, é todo o processo. É o treino, é a construção do treino, a construção da equipe, a construção de um grupo, né? Eles chegam lá querendo jogar sozinho. Eles chegam lá vendo um tipo de futebol e eles saem jogando o nosso futebol, uhum. Que é o pensamento coletivo, o desafio maior, o jogo em equipe, o pensar coletivo. Saber, o maior desafio é fazer o atleta pensar e respeitar e cumprir todas as funções do jogo. Ele Sim. jogar e pensar como uma equipe mesmo, né? Porque uhum. jogador bom tem um monte, chega aluno bom lá, chega. Mas ele pensar e jogar o nosso futebol... isso é o que nos engrandece, assim, de fazer Sim. que a gente tenha uma grande força, assim, e uma grande influência, assim, no pensamento e nos meninos, né?
Bom, ainda sobre essa questão de história, eu queria que trouxesse pra gente aqui quais são os personagens, né, pais ou colaboradores que impulsionaram a escola no momento, assim, no início, né? Porque toda a caminhada tem um começo, e o começo sempre é difícil para todo mundo, né? Quem fossem os personagens?
Então, Aldoir, a gente sempre quando... nós tivemos sempre uma equipe de apoio, assim, bem grande, né? A gente é grato a várias pessoas, assim, que sempre acreditaram no nosso trabalho. Eu não vou citar aqui para não deixar ninguém de fora, mas Sim. assim, teve várias pessoas, né? E também deixa isso para o momento também mais adequado, que é na festa lá, que a gente vai ter, já fizemos alguns convites especiais aí também. Mas assim, dentre essas pessoas, assim, a gente sempre acreditou e defendeu a nossa ideia de que a marca de primo, ela tinha que ser valorizada. Então nós chegamos, cara, cheguei a brigar com um monte de gente aí. Brigar no sentido de que defendesse a nossa marca para que chegasse hoje e olhasse e olhasse o nosso símbolo e dizer, não, opa, peraí, a de prima, hoje a gente é conhecido por aquilo que a gente conquistou,
Sim.
né? E temos um respeito por aquilo que nós conquistamos e fomos conquistando ao longo do tempo. E assim, dentre várias parcerias, a gente sempre fez a marca de prima prevalecer também. Por exemplo, chegamos a brigar com alguns pais porque nós achávamos que os atletas tinham que jogar na nossa formação mesmo. Jogar na de prima em vez de jogar no Juventude. Pô, mas aí os caras me chamavam de louco. Ô, Marcos, tu tá querendo competir contra o Juventude e a tua... Eu disse, não tô querendo competir. Eu tô dizendo que o nosso trabalho, ele tem que ser respeitado. E por essa insistência, por essa persistência de valorizar a marca, eu acho que a gente conquistou bastante coisa. Então, tivemos vários parceiros... fizemos parceria com a União Operária, fizemos parcerias, tivemos vários apoiadores durante essa caminhada, né?
Uhum.
Mas assim, as dificuldades também, as parcerias que nós fizemos, umas deram certo, outras não deram certo, mas isso faz parte do processo.
É o processo, né? Que tem disso também, né? Agora, o Diogo, qual foi a sua primeira equipe que treinou? Qual é a marca principal de todas as equipes que passaram por ti, assim, né? Tem alguma conquista que te chamou mais atenção? Ou a primeira equipe, assim, que fosse para uma competição? Porque era campo no começo, depois a gente vai falar sobre a mudança do campo também para o futebol 7.
Perfeito.
Mas antes disso, Jô, qual que era a mais marcante, assim?
Eu trabalhei bastante com os da categoria 9-7. Eu não me lembro, assim, de facilidade de memória, mas acho que a 9-7 foi uma categoria que eu uma das que eu mais trabalhei.
Foi desafiadora para ti.
Acho que um título importante foi o campeonato da Copa de Vacaria, que foi com a 9-8, que a gente foi campeão. Categoria 9-8.
Copa Internacional de Vacaria,
Copa Internacional de Vacaria. Bastante títulos municipais que a gente participou. E também agora recente, daí no Futebol 7, a campeão da Copa Sortica e com o Sub-9.
Sub-9.
E essa foi
categoria 2008-2009.
E essa foi um título de uma transição, como tu falou, né? Do futebol de campo para o 7, que é uma competição de altíssimo nível, né? Uhum. Então, eu acho que mais ou menos esses são... Nós temos uma trajetória aí também vencedora, mas assim, eu particularmente, e a gente estende também a eles assim, como eu já citei anteriormente, o que nos deixa feliz mesmo e nos engrandece não é os títulos que nós conquistamos, mas sim todo o processo, toda a caminhada e poder chegar em decisões, poder disputar, poder proporcionar isso também pra gente, né? Porque é prazeroso, né? Uhum. Tu chegar, poder decidir, você vê mais assim, o caminho pra dar certo e às vezes não tá no resultado, né? Trabalhar com a formação... O resultado, às vezes, ganhar não é simplesmente o que vai dizer se o trabalho é bom ou se o trabalho não é bom, porque existe todo um processo e acreditar, né? Os atletas, eles ficam bons quando se tem persistência, quando se tem muito tempo de trabalho, né? Vai conseguir adquirir mais performance, então...
Bom, depois nós vamos voltar um pouquinho sobre essa questão da transição, porque saiu do campo para o 7. Mas antes também, Negão, para ti, qual que foi as equipes mais marcantes? Ou a primeira, ou enfim, o que é que te marca as categorias últimas aí de prima desses 15 anos?
Na verdade, acho que a gente tem diversos momentos aí, né? Gravados aí, que nos emocionaram, mas acho que um dos mais marcantes foi como o Marcos falou, acho que não é nem... Às vezes não é nem o fato de ser campeão ou não, mas uma... que ficou marcado, acho que foi o vice-campeonato lá da Copa Adidas em Teutônia, com a categoria 96.
Foi 2011 isso, né? 2011.
Que acho que foi uma das mais marcantes para mim, pois na fase classificatória aí a gente tava pendurado ali, não sabia se ia classificar. Não... Aí a gente ia pegar a equipe de Porto Alegre lá, a gente ia perder na fase classificatória e nos últimos minutos ali a gente conseguiu classificar.
Em oitavo?
Décimo sexto.
Né?
Oitavas de final, né?
Oitavas de final.
16 melhores.
Cara, aí a gente foi pra fase classificatória, pegamos o primeiro. Digo, vá, vamos ver quem é. Porto Alegre de novo.
Tinha o Ronaldinho Gaúcho, tinha o Assis, tinha a TV cara, Porto Alegre.
Os caras estavam época... com uma imprensa, assim, tinha massagista, médico. Então foi um momento que ficou marcante, acho, pra mim e pra todos que estavam presentes no grupo, né? A gente pôde conversar e aí foi, a gente conseguiu passar.
Foi histórico.
Foi um jogo complicado, mas a gente conseguiu passar e a gente chegou até a semi, então, até a final.
Até a final e perdemos isso, a final.
Foi vice-campeão, né?
Não.
Bom, isso era campo, professor Marcos Henrique. Agora a gente vê a de prima no futebol 7, né? Inclusive numa competição estadual, e que vai ser destaque daqui a pouco, a 1h da tarde, na TV. Por que essa mudança, né? De campo pro futebol 7?
Então, Aldoir, nós na Europa, o trabalho de formação é esse trabalho de futebol 7, na verdade, né, com 6 jogadores na linha e um goleiro, é muito evidente até os 13 anos. E por quê? Por ter uma série de fatores, porque o campo é menor, o espaço é menor, as equipes de alto nível acabam trabalhando esse espaço reduzido para poder ter mais intensidade, para poder os jogadores tocar mais na bola e se ter um outro conceito, né? E um outro tipo de preparação. Mas assim, são várias questões assim, que fez a gente fazer essa transição para o futebol 7. Primeiro, organização. Porque jogamos competições de futebol de campo.
Organização não, das competições.
Das competições, perfeito. Não tão organizadas quanto essas competições que nós participamos com objetivos claros e que nos ajudam no processo da formação dos meninos.
Sim.
Segundo, por as questões também do clima.
Climático, né? Né?
O ginásio ele é mais propício aqui para a nossa região, para a nossa... Então, assim, período de junho, julho ali, agosto, difícil a gente. Então, a gente acabava treinando muito no ginásio e competia futebol de campo. Então, assim, adequar o treinamento àquilo que a gente vai encontrar, aquilo que a gente vai encontrar pela frente, da maneira que nós vamos competir. Terceiro, eu acho que a motivação de buscar também o novo e estar mais adequado à formação e não aos resultados que vamos escolher. Então, quem passa... hoje a nossa estrutura, temos um método em cada... Temos um método da escola que a gente desenvolve, que a gente faz o exercício contínuo com os meninos, de eles decidir, de eles pensar, de eles agir, de eles interpretar o jogo, respeitando a fase biológica, bem individualizado. Mas pensando nisso, somos uma equipe, vamos construir um jogo em equipe e pensar em equipe, jogar em equipe e viver em equipe. Então, eu acho que são esses os principais fatores assim, para que a gente tenha feito essa transição para o futebol 7 e a gente fazer um trabalho mais de alto nível ainda do que já nós fazíamos no futebol de campo. Hoje nós trabalhamos um nível bem... de exigência assim, bem alto, porque as competições que nós jogamos são competições de padrões altos também, então a gente precisa também dessa estrutura e não falhar treinos por causa de condições climáticas também e tal.
O aproveitamento de treinos é 100% do que foi programado, né?
Exato.
Depois a gente vai falar do volume de treinos por semana. Participação dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp no 999934202 e também na página oficial da escola, onde estamos ao vivo lá na Escola de Futebol de Prima. O Andrezinho Rokoski envia aqui a seguinte mensagem: parabéns de Prima pelos seus 15 anos. Parabéns ao Marquinhos, ao Negão e ao Dioguinho. O Mate, além de evoluir os fundamentos dentro de campo, está cada vez mais evoluindo fora de campo, crescendo com respeito e disciplina com os colegas, professores e nós, os pais. Grande abraço aí do Andrezinho e também para os amigos da de Prima, diz ele aqui. Resumindo, essa questão da evolução fora, dentro e fora de campo e crescendo com respeito e disciplina aos colegas. O Mate qual é a categoria dele? É sub-7, né?
É o futuro da de Prima aí, sub-7,
na verdade sub-6, é sub-6 ainda.
Sub-6 ainda, né? É. Bom, começa aqui com a idade, então, lá, para quem não conhece um pouco do trabalho.
Então...
Que idade vai? Qual é a faixa etária?
Então, assim, a gente vai dos 4 aos 15 anos, tá? E aí, nós entendemos que é um mecanismo dos 4 aos 7 anos para que eles... a gente acelere algumas coisas para que eles entendam o jogo. Esse é o grande desafio, fazer o atleta entender o jogo e cumprir todas as funções que o jogo exige. Que é muitas. E aí o que a gente faz? Divide isso no treinamento. E através de jogos situacionais, através de... Então esse é assim que nós ensinamos. E aí vai respeitando a fase biológica dele. Entendendo o que ele pensa, o que ele nos dá de resposta cognitiva, de entendimento daquilo que está acontecendo no jogo. E a gente vai preparando o treinamento para que ele pense, decida, interprete o jogo, né? Por exemplo... na cabeça do menino, pensa várias coisas, né? Pensa uma criança de 5 anos com a bola no pé, ele pensa, o que eu faço quando o adversário tem a bola? O que eu faço quando eu tô com a bola? Né? E quando ele tá sem a bola, quando a bola tá com o colega, ele também pensa, então, são várias dúvidas que passam na cabeça deles. Então a gente vai desconstruindo isso em formas de treino E a primeira parte inicial dos 4 aos 6 anos aí é muito lúdica, muito divertida. Depois eles vão tendo um outro processo e vai... E aí sim, nossas maiores conquistas e o maior rendimento aí é dos 13 aos 15 anos, pode ter certeza que é o processo final do nosso trabalho de formação. Mas tem exceções. Esse ano, sub-8, chegou na final, sub-12, chegou na final do estadual... fomos campeão sub-9 em 2017 com sub-9, então a gente está bem contente assim, com a resposta dos nossos alunos também, e sempre de um ano para o outro a gente vai adequando algumas coisas, né, e vai pensando também nessa fase deles e no entendimento, adequando sempre o método, sempre sendo flexível, entendendo e escutando muito o aluno, deixando ele livre para ele pensar, para ele criar, para ele tomar decisões, para ele ser o máximo criativo possível no jogo e decidir. Sim. Nós não podemos interferir, né, na criatividade deles. A gente, hoje, nossa função como treinador, como professor, como técnico, é nós controlar as bolas do jogo. Tá sempre jogadores ali, onde ela vai cair, pensar o que vai acontecer, 2, 3 lances depois. Pensar, planejar, mas deixar o aluno... solto, jogar com alegria, com coragem, esse é nosso grande desafio.
Muito bem, esse papo acho que vai longe hoje aqui, mas jogo, quais são as categorias, né? Qual é a tua rotina de trabalho lá na escolinha?
Nós temos todas as manhãs ocupadas lá no ginásio, em que eu trabalho mais com as categorias sub-9 e sub-11.
Certo.
De manhã. E daí nós dividimos, cada categoria tem sua divisão ouro e prata, que seria como se fosse um 9 ouro, seria o quem faz 9, e um 9 prata, quem seria que faz 8.
Sim.
E daí a gente tenta adequar essa nomenclatura ouro e prata de acordo com o ano dele, do aluno, e também a capacidade que ele tem, que ele vai adquirindo, a maturidade que ele tem de jogo, para ficar numa turma que ele consiga render o máximo que ele pode.
Certo. E contigo, Negão, quem é que trabalha?
Eu, no momento, estou trabalhando com a sub-7 prata, sub-7 ouro, a 9 prata e a 15.
Que também tem aulas daí à tarde também.
Isso. De manhã e tarde.
Sim. É todo dia de atividades, na verdade.
É, exato. São todas as manhãs e três...
Segunda a sábado, né?
De manhã. Segunda a sábado de manhã e 3 tarde. Segunda, quarta e sexta tarde. Então o processo é mais ou menos assim, para fazer um resumão. Todos nós trabalhamos nos pequenos, dos 4 até os 5, 6 anos, né? 4 e 5. Primeira turma, trabalhamos os 3. Aí depois eles passam pro Negão, 7 anos, 8 anos. Aí eles vão pro Diogo, 9 anos, 10 anos, 11 anos. Aí depois eles vêm para mim, 12, 13 e às vezes 14, dependendo da categoria não. E na parte final, o Negão, 14, 15, é com ele de novo. Então a gente tem todo um mecanismo que ele vem para mim, o grupo vai para ele, vai pro, né? E aí a gente chega, faz essa rotatividade, porque tem coisas estratégicas aí que acontecem de um processo, de uma passagem de um professor para outro, né? E a gente consegue entender isso. Então é um trabalho extremamente em equipe mesmo. Trabalho, né, coletivo nosso, assim, para a gente poder montar os grupos.
Legal, tu fica com a 15, que tem um componente emocional, que é aquela da despedida, né? Encerrar ali, já encerrando. A gente vê, percebe que vai terminando o ano, vai se aproximando o ano, pessoal. E esse ano ainda 15 chegou aí também nas finais, vai dando aquele sentimento, né? De despedida.
Com certeza, todo final do ano aí a gente acaba, né, se apegando ao grupo, aos meninos, né? Que faz, na verdade, tem muitos que entram já desde pequeno.
Tem
então,
6, 7 anos, isso, né? Mais.
Não é um momento tão bom assim, mas a gente fica orgulhoso de ver também, olhar para trás e ver o crescimento, né? Não só como atleta, mas como cidadão também. Então, por um lado, é gratificante, mas a gente fica um pouquinho triste também, no final.
O pessoal tá... Bom, e tem a festa agora, né, para se reencontro, imagina. A ideia da festa é quinta-feira agora, é um jantar, na verdade, no restaurante Bormolão, na quinta-feira, às 8 da noite. Certo. Deve ter lá o pessoal, qual é a primeira categoria? 9, vai voltar quanto tempo no tempo aí, né? Vai voltar
91, 92, tem aluno 90 também, nascido em, né, 90, 91, 92, né? Então, pô, a gente tá muito feliz, assim, de poder reunir toda essa galera aí. Vai ser... A expectativa tá a mil, assim, né? E poder fazer esse reencontro, assim, de todo mundo. E junto a isso também nós fazer, né, o nosso encerramento, que a gente faz sempre, todo final de ano, que é o brinde, né, a lembrança, o certificado de atleta 2019, fazer a retrospectiva 2019 para os atletas, tudo que a gente conquistou, passou, a evolução. E também estendemos e resolvemos esse ano, porque, enfim, 15 anos, né, resolvemos fazer essa festa também para essa galera aí que fez parte direta da nossa história, que construiu, e muita gente bacana, assim, também, que passou pela gente, que ajudou muito, assim. Tem muito pai que ajuda muito, assim, na construção do trabalho, das equipes, da escola, da gente. Então, os pais nos dão tranquilidade, assim, para trabalhar. Nós temos uma autonomia de... hoje nós somos respeitados, não é nem respeitada a palavra, mas é assim... O pessoal acredita naquilo, a gente sabe que a gente não está brincando mesmo, né? Uhum. Que a gente fala é pensando mesmo no futuro adequado para cada um, para cada menino que passa, que realmente faz a diferença. Esse não é nós, não é nós de prima, não é eu, Negão, o Diogo, é o esporte coletivo que tem essa ferramenta. E sim, claro, ditado por nós, com a nossa visão, com a nossa ideia, com o nosso carinho, com o nosso amor e com a nossa entrega, dedicação, estudo e trabalho.
Sem dúvida nenhuma. Bom, e o processo de matrículas está aberto para o ano que vem também, né? O pessoal está nos acompanhando aqui querendo saber disso.
Dia 20, né, Diogo?
Vai até quando?
Nós estamos com o processo de rematrícula para os alunos que já vem fazendo e matrícula para alunos novos até o dia 20 de dezembro. Então, quem quiser pode entrar em contato. Tem o Instagram da escolinha, que é a Escola de Futebol de Prima Oficial. Lá vai encontrar os nossos Instagrams, se quiser conversar. Pode ir lá no ginásio, a gente está no ginásio Vêneto todas as manhãs, de segunda a sexta, semana que vem, e segunda, quarta e sexta de tarde. Então, qualquer dúvida é só entrar em contato, quiser algum esclarecimento, conversar com nós, entender o que a gente pensa, é só dar
um
alô.
Conhecer um pouco da escola, né, e vim esclarecer algumas dúvidas aí também sobre qual que é a ideia, porque, enfim, né, é um período complicado, e final de ano é uma turbulência, mas como o Diogo falou, pode procurar nas redes sociais também e fazer contato com qualquer um de nós aí que a gente em seguida entra em contato também.
Tem o Aron, o atleta 98, que o Aron foi campeão contigo, Diogo, né?
Não sei, o Aron não foi campeão de nada. Não.
O Aron escreveu para cá, mandou uma mensagem. Obrigado de primo, foram 9 anos vestindo essa camiseta, onde cresci como jogador e como pessoa também. Parabéns por toda essa história, vocês são incríveis. Tá aqui uma história de alguém que passou por um período de 9 anos.
Poxa, Aron construímos um grupo muito vencedor, um grupo muito amigo, um grupo muito parceiro que hoje, até hoje, os meninos são amigos aí e têm o contato. Então, e além disso tudo, né, de toda essa construção positiva, assim, foi um grupo muito vencedor, um grupo de muita qualidade, com muito jogador bom. Então, tem o nosso respeito, o nosso carinho, onde a gente encontra esses meninos também, a gente tá sempre vendo o sorriso no rosto deles, assim. Quando eles falam, então, que eles sentem saudade desse tempo que jogavam com a gente, que estavam envolvidos, poxa, isso nos engrandece mais, isso nos motiva mais a poder pensar nesse pessoal também, né? A gente cita muito eles como exemplo para os alunos de agora também, né? Das conquistas que eles tiveram, da parceria que eles têm, do grupo, porque, enfim, nossa meta também é construir esse pensamento coletivo, então, são exemplos bons, assim mesmo, de...
E que apareçam quem tá lá na festa, né?
O capitão... Tá em peso essa galera aí.
Com certeza, contamos com a presença de todos aí.
O capitão dessa equipe é o Cauê, né? Que tá com os ingressos, certamente já mobilizou. Os capitães também tem aí os das outras categorias que também estão mobilizados. Bom, falamos antes, desde a década de 90. Muito bem, nós temos mais 2 minutos neste momento para encerramento. Professor Diogo Lisboa, o que é que poderia dizer para a gente encerrar esta edição especial do Bola Cruzada, que fala aí dos 15 anos da de prima em 2019?
Além de agradecer o espaço, queria também falar para toda a comunidade que se está com alguma dúvida sobre nós, sobre... Acreditem, tenham fé que o nosso trabalho é bem conceituado, a gente estuda bastante, a gente se dedica bastante, a gente faz com muito amor todo esse trabalho. É encantador a gente poder acordar toda manhã e ter que fazer os guris treinar e render, e cada vez eles mostram uma evolução. Então é, fico muito feliz de poder ter esse espaço para abrir um pouquinho da nossa trajetória. Espero que a nossa trajetória seja muito mais longa, com conquistas, com além de vitórias, que não é só o que determina o sucesso, mas que a gente crie alguma coisa no coração dos alunos, na nossa cidade, além do que a gente já conquistou.
Muito obrigado, professor Diogo, professor Marcos Vinícius, também obrigado pela presença aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? Suas últimas palavras aí no programa de hoje.
Cara, a gente agradece aí, né, de coração aí o convite feito pela nossa equipe e poder demonstrar um pouco, né, do nosso trabalho que a gente realiza aí. Então, como o Diogo falou, fica nosso convite aí de quem tiver interesse em conhecer realmente a escola e saber a forma que a gente trabalha, né, que nos procurem e que possam desfrutar também desses momentos maravilhosos.
Sem dúvida nenhuma. Bom, André, também dá uns parabéns aqui na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook da Escola de Futebol de Prima.
Beijo, amor. Te amo.
Professor Marcos Henrique Alves, muito obrigado, parabéns, né, por toda essa trajetória aqui, obrigado pela presença.
Obrigado, Adoeira, é sempre um prazer a gente poder vir aqui e falar um pouquinho aí de Prima, né, como os meninos já falaram que é mais do que futebol, né, é amor, é uma tradição, é uma mania que já criou, e a gente fica feliz mesmo, e quando a gente tá fazendo o aluno pensar tudo futebol, quando um pai me diz assim, poxa, ele não para de jogar bola em casa, ele tá quebrando as coisas dentro de casa, eu fico feliz, os pais ficam bravos, mas eu fico feliz, né, e então, quando a gente começa a ver tudo futebol, isso nos faz entender assim que o objetivo tá sendo cumprido mesmo, e fazer os caras pensar, viver, acordar, e é futebol, é de Prima, é isso aí. Quando eles aprendem a ter amor mesmo pelas coisas que... Em tudo, né? Quando a gente aprende a ter amor pelo que faz, a gente faz bem feito, e faz com amor e com carinho.
Tem que falar que tem o Swig sem razão na festa da quinta-feira, né? Tem pagode, né?
É isso aí, bem adequado, né? Os caras também que fizeram parte aí, nossos amigos, parceiros. São ex-atletas, parceiros, né?
Viraram músicos agora.
Então essa galera aí que, né, com o William, essa galera toda aí deles aí que fizeram parte também, nós jogava junto na infância, futebol aí, Cristal, enfim. Então vai ser um grande prazer também, eles foram escolhidos a dedos aí pra ir.
Tá certo, da festa então de quinta-feira agora. Tem alguns ingressos ainda com o pessoal, né, procure imediato aí. O Swing Sem Razão vai animar a festa dos 15 anos, né, de Prima, encerramento da temporada, quinta às 8 da noite lá no Bormola. Muito obrigado pela presença aqui dos professores. Meio-dia 41 minutos, já 26 graus a temperatura. Boa tarde a todos. Bola Cruzada vai ficando por aqui. Na sequência teremos a programação normal aqui da Tua Rádio 90.5.
Rede Tua Rádio, a rádio...